Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando lá mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 330, o Fluminense voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro depois do título da Libertadores, empatou em 0-0 com o Internacional lá no Beira-Rio, no palco daquela classificação épica pela semifinal da competição sul-americana. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar um pouco também da ressaca do título, os bastidores e tal, e eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. Você falou dos bastidores, mas os bastidores até o momento ainda não saíram, né, Edgar?
Na Flu TV ainda não, né? A torcida então, está ansiosa.
Quinta-feira, 10h17 aqui, estamos iniciando. Ainda não vimos os bastidores. Esse jogo com o Inter não tem nem muito o que falar, né? Foi até melhor que eu esperava a atuação. Jogou vários titulares jogaram. E conseguir um pontinho que pode ser importante lá na frente, né, Edgar?
46 pontos salvo, né, Cauê?
Já salvou. Matematicamente, estamos salvos aí.
Você citou bastidores. Vou dar um spoilerzinho aqui de leve. Fiquem ligados no Globoplay, início de dezembro, por ali, que vai ter coisa legal, tá? Spoiler de leve.
Olha aí, o Edgar sabe muito, cara. De bastidor, quem sabe é ele.
Fiquem ligados no Globoplay. Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, tudo bem, meu amigo?
Salve, Edgar, salve, Caê, salve a galera que tá acompanhando a gente. O Fluminense chegou no número mágico, né? Acho que a penúltima missão do Campeonato Brasileiro foi cumprida, que era não cair. Agora vem a última, que é ganhar do Flamengo no último clássico da temporada. Depois é Mundial de Clubes, então serviu o empate para cumprir a penúltima missão desse Campeonato Brasileiro.
Mas cair nem eu que sou pessimista achei esse ano, Marcelo. Eu, em
matematicamente,
aqui, eu falei
garantir.
Dos 45. Eu tô brincando.
Cauê, com 15 anos de atraso, tá na hora do Fluminense brincar no Brasileirão?
Verdade, hein? Foi pouco explorado isso aí.
Faltam
o quê? 5 jogos?
Acho que são 5, né? O Fluminense 5, chegou, né?
Eu sei que tem Flamengo, São Paulo, o último jogo é o Grêmio, se eu não me engano. Tem Palmeiras ainda.
Faltam 5, 6. Né? 6. 6. Faltam 6. Tem Curitiba. É que o Fluminense tá com 32 jogos, então faltam 6.
Isso. Para data FIFA ainda, né? O Fluminense tá com um jogo a menos. É isso. É a hora de brincar e a hora, sim, é brincar com seriedade. Acho que é são 6 jogos aí importantes pro Diniz achar, de repente, soluções, projetando os jogos já do Mundial. Eu torço muito para que nesses 6 jogos, por exemplo, o Alexander volte a deslanchar. Saiu, foi substituído no intervalo, o Diniz explicou que estava com o cartão amarelo, ficou com medo de repente ele ser expulso contra o Inter, o Fluminense ficar com um a menos. O Fluminense já teve muitos jogadores expulsos esse ano, mas eu acho que é um período importante para o Diniz pensar em soluções, pensar sim no jogo, um possível confronto com o Manchester City, que vai ser um jogo muito diferente, tem a semifinal antes, que deve ser bem difícil, mas depois passando tem que pensar em soluções de como é que vai encarar, né? Se for de peito aberto é complicado, o John Kennedy de repente é um cara importante para iniciar o jogo, para você ter alguém de velocidade atrás dos zagueiros, atrás dos volantes ali para partir com a bola, então de início tem 6 jogos aí para pensar nesse time. E eu torço muito para que o Alexander volte a jogar o que ele estava jogando no primeiro semestre.
Você falou de brincar com responsabilidade. Ontem que a gente viu no Beira-Rio foi um Fluminense que não largou o campeonato, né? Por mais que tenha ido com um time bem misto, estamos vendo aí já, para você que acompanha a nossa live ao vivo no YouTube e no site do GE, os melhores momentos da partida. O Fluminense foi com um time bem misto, né? Já não tinha nem viajado o Marcelo, o Cano e o Felipe Melo. E na escalação, o Diniz ainda poupou outros jogadores, como o Keno, enfim, Samuel Xavier, e a gente viu um time bem alternativo, mas mesmo assim um Fluminense que jogou direito, tentou a vitória, conseguiu um empate fora de casa num estádio que é sempre difícil de jogar contra o time principal do Inter, até o Luiz Alberto Nunes fala aqui no nosso chat. O time tá jogando pós-feijoada, mas melhor do que eu esperava, só ficou provado porque fomos para a final da Libertadores, Fluminense chegando aí a 4 jogos contra o Inter na temporada e não perdeu nenhum, 2 empates e 2 vitórias. Os 2 empates foi um empate no Maracanã com 1 a menos em grande parte do jogo e o empate agora no Beira-Rio com um time bem alternativo, né, Marcelinho? Como é que você viu essa partida, essa atuação do Fluminense aí, ainda na ressaca do título?
Então, eu posso fazer acreditar aqui um amigo nosso chamado Pedro Gílio, que ele fez sempre um comentário muito sucinto no Twitter, que é: todos os jogadores que entraram em campo são guerreiros, são literalmente guerreiros. Porque você jogar bola em alto nível, vindo de uma ressaca de título, nunca é uma coisa fácil. Então dava para ver a força que alguns atletas estavam fazendo ali dentro de campo para simplesmente estar em campo. A comemoração do título mostra um Fluminense muito maduro. Eu consigo ver o Fluminense da final da Libertadores, um pouco dos jogos anteriores e esse de agora, de que mudando peça, trocando peça, é um time mais maduro. É um time muito maduro para o que a gente já viu na temporada. Então, não estava mais leve, não tinha aquela responsabilidade de ter que ganhar para ir para a Libertadores. Estava mais tranquilo, porque a carga de tensão era quase nula nesse jogo. Beira-Rio estava vazio também. Então, é uma partida madura, mesmo sem ser equipe 100% titular, uma partida madura do Fluminense.
Cauê, foi o reencontro do Fluminense com o Inter, né, depois daquela classificação. Ener Valencia merecia uma medalha aí de campeão também, por serviços prestados?
Esse jogo ele jogou mal, né? Ele estava impedido o tempo todo. Primeiro tempo, em especial, Valencia ficou impedido bastante ali, né? Duas bolas até impedido, o Fábio pegou. Mas o torcedor vai sempre ter essa brincadeira, essa zoação com ele. É um baita jogador, né? Se quiser vir no ano que vem, é bem-vindo. Eu gosto muito dele.
Ele dá muito trabalho, né? Ele é muito forte, muito rápido, ganha muito rápido, no corpo.
Né? É técnico também, né? Eu acho um baita atacante. Para nossa sorte, ele não tem tido dias felizes contra o Fluminense.
Verdade, verdade. Cara, eu lembro assim um pouco do jogo, teve aquela chance do Léo Fernandes, mas não é nenhuma chance, né? Ele que cria a chance de dar um chute bom de fora da área no primeiro tempo. No segundo tempo tem uma bola num contra-ataque que o Arias recebe em profundidade, mas acaba chutando mal. Tem essa bola do Guga agora.
É a melhor, final, chance, a melhor chance é essa chance do Guga no fim, né? Um cruzamento da direita que ele desvia pra fora.
É.
E assim, o Guga passou umas três ou quatro vezes completamente sozinho na direita, gritando. Tem uma até que parece que ele até subiu, você botou a mão na boca assim e a bola não chegava nele. Ele tá com muita vontade.
Eu quero saber o que você achou do visual do Guga, Cauê. Vai adotar?
Ah, curti, pô. Depois de ser campeão, vale tudo. Marcelo falou que ia fazer nesse estilo, mais ou menos. Assim.
O Guga. Tava ridículo o cabelo dele, né? Já tava assim no Globo Esporte, na segunda-feira, quando ele foi no estúdio. Tanto é que ele tá de boné no estúdio, né? De tão ruim, tão feio que tá o cabelo dele. Pelo que eu apurei nos bastidores, ele fez aquela besteira ali, bêbado, pós-festa do título, e não deu tempo de terminar ainda. Não tá finalizado ali o que ele queria fazer, entendeu? Então ele fez besteira e não teve tempo de arrumar. E aí eu até brinquei com quem me passou a informação. Cara, era melhor ele raspar o cabelo no vestiário do que entrar assim, né? Nossa senhora, mas enfim. Aparentemente esse não vai ser o cabelo dele não, ele tá num processo aí, só não deu tempo de terminar. Outra coisa que eu lembro do jogo também, que eu achei um erro da arbitragem, foi aquele pisão no Ganso inacreditável, que o juiz, o VAR não chamou, né? Ali tinha, sei lá, 20 do segundo tempo, podia, com um a mais no finalzinho, podia dar um ganho ali pro Fluminense.
Ficou feio ali, né? Pode falar.
Ele sai com o tornozelo sangrando, cheio de dor, virou até um início de... pela cena que ele fez, começou a se preocupar com o Mundial, falou, pô, pode ter torcido o tornozelo, pode ter tido alguma lesão grave, felizmente não foi nada disso, mas arranca sangue do Paulo Henrique Ganso. E a gente já viu lances como esse renderem cartão vermelho, tem lances menos fortes.
Assim, arrancou sangue e a chuteira dele, né? Ficou descalço, né?
Exatamente, em lances mais fracos do que esse, a gente já viu render um cartão vermelho, nesse eu não entendi a arbitragem ficar só no amarelo.
Teve um lance também, não de juiz, mas o Nino no primeiro tempo, uma hora caiu, né? Pareceu ter botado a mão no joelho, mas depois levantou, continuou e no intervalo saiu. O Diniz falou que era muito desgaste também, ele ficou muito tempo sem jogar, jogou 120 minutos, né, na final contra o Boca e primeiro tempo agora e saiu. Foi só, pelo que o Diniz falou, foi só para prevenir mesmo.
A única preocupação real do Fluminense nesses sete jogos restantes do Campeonato Brasileiro é esse, né? É você não perder ninguém para o Mundial. Você manter a preparação física, mas não pode perder ninguém por um problema físico, problema muscular. Acho que essa é a única preocupação real.
Na coletiva pós-jogo, Marcelinho, o Diniz falou sobre isso, né? Até o título da matéria do GE.globo sobre a coletiva do Diniz é: Diniz explica como o Mundial impacta na escalação, jogo a jogo. E aqui no chat o Luiz Alberto pergunta: como será a preparação para o Mundial? É preciso dar descanso aos jogadores para não pagar mico na competição, né? Então acho que agora, Cauê, esse restante de Brasileirão vai ser ali meio que um laboratório também, dando, não de testes, né, porque o time já é conhecido, mas de desgaste, de descanso, fazendo jogo a jogo um planejamento para chegar nas melhores condições, né?
É, eu acredito, o Marcelo deve saber até melhor, mas eu acredito que para o Fla-Flu deve ir força máxima no sábado. Ah,
com certeza, com certeza.
E aí para a data FIFA, né? Para o Fla-Flu sábado, que dia que é sábado aqui? Já...
Sábado é 11.
11? É, isso, hoje já é quinta. É, semana tá passando rápido, né, Edgar?
Aí depois acho que o Fla-Flu joga dia 22.
Esse São ano, Paulo, esse ano passou voando, né, Edgar?
Já muito estamos rápido,
em novembro, cara. Quase dezembro.
Impressionante. É...
Então, aí para pra data FIFA, depois vão ficar 10 dias, 11 dias sem jogos. É só o São Paulo dia 22, né? Então aí já dá para recuperar. E depois, quando acaba o brasileiro, se eu não me engano, acaba dia 6 de dezembro.
Isso.
São 12 dias até a estreia do Mundial. O Fluminense ainda não divulgou, né, Marcelo? Que dia que viaja. Mas não. A estreia é dia 18, a semifinal. Então são 12 dias do fim do brasileiro até o Mundial. Acredito que deva ir uma semana antes, ali, mais ou menos, antes da estreia, né? É na Arábia, é uma viagem longa.
É, são situações que o próprio Fluminense tem um passado que pode ajudar, porque ao mesmo tempo que você tem que entrar no Mundial de Clubes bem fisicamente, você não pode entrar relaxado demais para você acabar perdendo o ritmo. O Fluminense chega no final de uma temporada, o Manchester City vai chegar no meio da temporada. Então o Manchester City vai chegar no auge e o Fluminense vai chegar exausto pela temporada que fez. Esse foi um dos problemas, por exemplo, do Flamengo em 2019 contra o Liverpool, que todo mundo fala que o Flamengo perde aquela final muito na parte física. Vai ter essa pausa da data FIFA, que vai ser importante. A diferença do brasileiro, os 12 dias do brasileiro até a estreia do Mundial vão ser importantes também. Mas até, pelo menos, as três rodadas finais, contra Santos, contra Palmeiras, contra Grêmio, eu acho que é força máxima. A partir dessas três rodadas finais, começa a dosar, botar reserva, e aí muda um pouco o planejamento.
É, o Diniz até disse ontem na coletiva de jogar sério com todo mundo, o brasileiro. Lógico que vai dosar aqui e ali, mas... Ele falou, tem gente disputando título, gente disputando Libertadores, rebaixamento, a gente não pode largar e tal, com respeito ao campeonato.
Pode falar, Marcelinho.
Não, é muito da cara do Diniz, né? Quem acha que o Diniz vai abrir mão de jogo, entregar, prejudicar rival, não conhece o Fernando Diniz, então
tava nem dando bronca, cria, né? Hein, mas estava dando bronca ontem na beira do campo no primeiro tempo, o Bruno Corte, que era o repórter da TV que estava ali, dizendo que o Guga estava sofrendo ali, que estava do lado dele. O Guga e o Léo Fernandes sofrendo.
Parece que acabou de ser campeão da Libertadores.
Exato, é muito enérgico sempre, né? Não importa a partida. Outra notícia aqui no GE.globo, Fluminense no Mundial. Ingressos gerais, né, para a partida semifinal esgotam antes mesmo que os do jogo do Manchester City. Então, aqueles ingressos, se a gente fosse comparar com a final da Libertadores, os ingressos centrais, né, como seria setor oeste, setor leste do Maracanã, que foram vendidos até antes da semifinal da Libertadores, já esgotaram para a semifinal do Fluminense. E agora o Fluminense espera as informações da FIFA para saber como é que vai ser a venda para a torcida do Fluminense, aquela área reservada para a torcida do Fluminense. Mas os ingressos gerais para a semifinal entre Fluminense e o time que vai jogar contra o Al-Ittihad, que eu não lembro agora exatamente quem é, já está esgotado aí, ó. Acabamos de mostrar agora na nossa live, você que está acompanhando ao vivo. O jogo do Fluminense está tendo mais atenção que o Manchester City, hein, Cauê? Todo mundo querendo ver o dinizismo.
E tem muito também aí por causa do provável adversário do Fluminense na semifinal. Também, né? O time do Benzema é o Al-Ittihad, correto?
Isso, correto.
Que é o time da casa, né? Mas é uma atração, né? Virou uma atração, porque é o técnico da seleção brasileira também.
Perfeito.
E muito se esperava que o Manchester City fosse... O Al-Ittihad, obviamente, por ser o dono da casa, tendência a esgotar mais rápido. Mas o confronto seguinte ao Al-Ittihad, que é o Al-Ahli, nas quartas de final, podemos dizer assim, ainda não esgotou. E o da semifinal contra o Fluminense, sim. Então isso que chama atenção. O Manchester City, mesmo com o Haaland, mesmo com o De Bruyne, mesmo com todo mundo, não esgotou o jogo. Não está nem perto de esgotar no site da FIFA, enquanto o do Fluminense já. Então isso é algo bem bacana. Porque o pessoal vai passando aqui a matéria, dá para tu ver bem a diferença de locais disponíveis.
Boa. Vocês viram a seleção da Libertadores?
Vi.
Quero a opinião de Cauê Rademacher. Quem você acha que faltou? Quem você acha que não deveria estar na seleção?
Acho que faltou o John Kennedy. Porque ele foi decisivo em todos os mata-mata, né? Um jogador decisivo nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Na final, então, nem se fala. Então acho que faltou ele.
Quem você tiraria para jantar, Cauê?
Qualquer um do meio para frente ali, qualquer um não. O Arias não poderia sair.
E o André também
não,
né?
Não, também não.
Eu acho que o Alan Patrick também não. O Ganso é um jogador que, pela Libertadores em geral, eu não acho que ele talvez ele tivesse merecia estar aí, tá? Eu acho que ele é um ano bom do Ganso, mas pensando na Libertadores, ele acho que, por exemplo, o John Kennedy merecia mais. Ao mesmo tempo que o Paulinho também, eu acho que não tinha que estar ali, por mais que ele tenha sido um dos artilheiros.
Foi pela primeira fase, né?
Foi eliminado nas oitavas.
Sim, também acho. O Valência, pô, foi decisivo para o Inter chegar até a semi.
Mas o Valência só joga as oitavas e as quartas.
Sim.
Só.
Sim.
Joga quatro jogos.
Então, eu acho que poderia o John Kennedy no lugar de qualquer um desses aí.
Eu entendo mais o Paulinho do que o Valência, para te falar a verdade.
Acho que é porque o Valência foi bem decisivo para o Inter. Mas se bem que o Inter nas quartas não teve tanta dificuldade assim contra o Bolívar, né? Ele foi mais decisivo contra o River e o Inter passou nos pênaltis, né? O John Kennedy podia estar aí. Fácil.
Todos os outros eu não tiraria, tá? Eu questiono um pouco o Valência, o Ganso e o Paulinho, talvez. E aí, num desses três aí, John Kennedy tinha que estar pelo que ele fez, né? Ele fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi e na final.
Eu já vou discordar de vocês quanto a quem sai. Eu acho que o Valência merecia estar e o Paulinho não, por um motivo chamado pré-Libertadores. O Paulinho é o vice-artilheiro da competição com 7, fazendo 4 gols na pré-Libertadores. Ele jogou a fase de grupos inteira e jogou oitavas de final e fez menos gols que o John Kennedy só no mata-mata. Então, eu acho que o Valência, pelo peso, por ser contra o River e por ser o mata-mata, eu ainda acho que merecia estar. O Paulinho, apesar dos gols, 4 deles foram na pré-Libertadores. Então, para mim, eu tiraria o Paulinho e botaria o John Kennedy.
Bom ponto. Bem pensado. Seguindo aqui nossos tópicos. Fluminense Inter já foi, né, Cauê? Você nem queria falar muito
disso.
É o jogo menos importante da história do Fluminense,
foi,
né?
Esse foi, com certeza. Nem o meu amigo Marcão lá do Leme xingou o time. O Marcão xinga todo jogo. O Marcão estava tranquilo ontem. Eu acho que a gente falou pouco de dois jogadores depois da final contra o Boca. Falar no fim do Keno, Edgar, mas a gente falou muito rápido ali do Keno. E acho que a gente tinha que ter falado mais do Keno, porque assim, as duas jogadas que ele faz, a tabelinha com Arias no primeiro gol, foi a bola que ele rola para trás, daria tanto para o Cano quanto para o Marcelo, que estava chegando de frente. A gente revendo depois já 500 vezes o gol, consegue analisar isso.
Se o Cano não consegue dominar a bola, ou se ele faz um corta-luz, o Marcelo entrava livre na cara do
gol. Ainda tinha o Martinelli chegando também. E assim, a ajeitadinha de cabeça dele pro chute do John Kennedy foi Pelé na Copa de 70.
Coisa de cinema.
Foi uma ajeitadinha perfeita, sabe? No tempo certo, não foi forte. Ele dá uma agachadinha assim para a bola só bater na cabeça dele e pingar certinho ali pro John Kennedy. Eu acho que foi um cara que a gente falou pouco aqui, que merece ser exaltado por essa atuação dele contra o Boca.
Um cara que brilhou durante o jogo e depois do jogo, porque tem uma cena rolando aí nas redes sociais, do apito final, o Keno vai na direção de um oficial da Comebol tentar pegar uma bola do jogo. E aí o cara não deixa, aí passa um outro, ele tenta, o cara não deixa também, ele dá um tapinha na bola, a bola voa, ele pega a bola, o cara vem atrás dele, ele sai correndo. O cara achou que ia pegar o Kenaldinho na corrida.
O cara de terno e gravata e sapato achou... achou nem de pedir um Uber ali, um táxi, o cara ia pegar o Keno na corrida ali.
Essa cena é maravilhosa.
Essa cena é boa. E outro cara também é o Fábio. Revendo o jogo depois, a quantidade de bola que o Fábio sai, principalmente na prorrogação, ele sabia da importância ali do Fluminense, que o Boca ia tentar só chuveirinho, cruzamento, na bola alta. Quantidade de bola que o Fábio sai, o jogo acaba com o Fábio saindo numa bola quase no bico da grande área, com os dois ou três jogadores do Boca ali. Ele dá um tapa ali na bola, um soco, e o Lima dá o chutão. Mas antes ele saiu em várias bolas ali, com muita coragem, sabe? Ele já, você olha, antes do cara cruzar, ele já está naquele... Já está se projetando para sair, e ele saía de qualquer jeito, assim, dando soco, segurando a bola, fazendo defesa em dois tempos. Teve uma lá no cantinho que ele sai, dá um tapa, dois jogadores do Boca passam, ele já cai para pegar. Foi muito importante ali também para segurar essa pressão final.
um outro vídeo, Marcelinho, que me chamou a atenção nas redes sociais, foi da movimentação defensiva do Cano na reta final da partida, né? Ali quando o Fluminense já estava todo fechadinho, né? E o Boca jogando bola na área doidado, o Cano fica ali de... Ele era o primeiro volante, na verdade, mas ele era o primeiro cara na frente da área, né? Porque ele não estava lá mais no ataque, estava ali defendendo a área como todos os outros jogadores, mas ele era o primeiro cara do combate. Então, ele, cara, ele conseguiu bloquear uns 5 ou 6 chutes, ele faz falta dando ipom no jogador, ele bica a bola, desarma na lateral. Sim, isso você pensar que o cara tem 35 anos e tem 120 minutos de jogo, né? Ele estava ali cortando todas.
Não, esse lance do Ipom e o Nino saindo para buscar o jogador do Boca Juniors no meio de campo, se eu chego a me emocionar, chego a lacrimejar aqui pensando nesse lance. Cara, é muito da importância que o Diniz fala que o Cano tem defensivamente. O pessoal às vezes não entende, o torcedor às vezes não entende. Meu centroavante vai defender? Ele tem que defender exatamente por momentos como esse. O Cano não faz isso só na final da Libertadores. Eu acho que é o fim de um ciclo, de uma temporada onde ele também fez parte de um sistema defensivo. Então, acho que é a coroação de algo que o Diniz já vinha falando há muito tempo. Primeira linha de defesa é o Germán Cano.
O Cano ali nesse... Foi mal, diga. O Cano nesse fim, ele era mais lateral direito que o Guga. Ele ficava ali marcando quem descia pela esquerda do Boca e o Guga vinha mais por dentro ali. Mais e o Cano, às vezes, eu cheguei a ver alguns momentos do estádio, ele já meio que... E buscando o ar, buscando. Aí quando tinha que dar um pique, ele ia e dava esse pique final.
Teve um.
O Nino aí que o Marcelo falou. O Nino, se dá que consegue dar um totozinho por baixo ali, seria a glória, né? Ele ia roubar a bola, o goleiro nem voltou. O goleiro
não tinha força
para voltar. Era um totozinho ali, ele ia ter o gol aberto ali para dar aquela batida.
O Cano foi realmente inacreditável nessa reta final ali do jogo. Cauê. O Ricardo Manchester brinca aqui com você, ó. Ontem teve expor do Diniz para ter escanteio curto, deu para ouvir na transmissão.
teve. Pô, o Ares também bateu, acho que foi o Ares, bateu na primeira trave quase que rasteira, né? O Diniz foi a loucura para pedir o escanteio curto, mas continua no longo. O longo é que é o importante.
A gente falava aqui da atuação do Cano ali no finalzinho, bloqueando todo mundo e tal. Eu acho que mostrou uma maturidade muito grande do Fluminense nessa reta final do jogo, porque para você ganhar não é só jogar bonito o tempo todo, você tem que saber jogar na forma certa, no momento certo. Depois que o Fluminense faz o 2-1 na prorrogação, depois que tem a expulsão do Fábio e começa o segundo tempo, o Fluminense jogou do jeito que tinha que fazer, ele se fechou e não teve mais jogo, ele furou a bola, né, Cauê, do jeito que os mais antigos dizem, né, mas furou a bola. É claro que também tem uma contribuição do Boca, que não é um time super técnico, que só cruzava a bola e cruzava errado. O Boca também não se ajudava, né? Mas o Fluminense fez o que tinha que fazer. Catimba, reta final de jogo, não tem mais jogo. Você não pode ficar dando chance para adversário. Você tem que furar a bola, literalmente. O Fluminense fez isso, furou a bola, não teve mais jogo.
E nessas horas tem que jogar a seu favor o fato de saber que o juiz quase não vai dar acréscimo, né? Porque no brasileiro são 10, 12 minutos de acréscimo. Na prorrogação poderia dar, sei lá, 5, 6. O juiz deu 2 e acabou levando mais um, né? Foi quase 3 minutos e meio de acréscimo. Então fez o que tinha que fazer. E quando ficou com a menos, botou mais um, ficou com 3 zagueiros. O Boca depois teve um expulso, mas o Fluminense continuava com os 3 zagueiros ali. Então com pouca gente no meio campo. O Fluminense estava todo preparado para ficar cortando a bola. Né?
O David Braz entrou bem também, tirou umas bolas de cabeça.
Sim, o David Braz é muito bom, né, no jogo aéreo.
Isso. Carlos Almeida, vocês acham que o Cano estava lá para ajudar a defesa, mas o objetivo dele era fazer um novo gol do meio campo?
Se aquela bola que o Nino vai dar combate ao Cano, eu não duvido nada não. Quando o Romero vai parar ali no final, se cai no pé do Cano, eu não duvido nada que ele ia arriscar ali do meio campo.
Não, óbvio que ele ia chutar, óbvio. Certeza, ele chuta quando tem goleiro, imagina sem goleiro.
Porra, vai fazer mais longe do que fez contra o Vasco.
É, verdade. Teve uma pergunta aqui do Pablo Matoso, Cauê. Pergunta sincera de quem não acompanha o futebol árabe. Com todo esse investimento que eles fizeram, o Fluminense seria favorito contra o Al Ittihad? Cara, favorito acho a palavra forte. Os times árabes, times que não são da América do Sul e da Europa, já estavam dando trabalho para o sul-americano na semifinal, né? A gente já viu vários aí caindo na semifinal. E agora ainda tem esse incremento do poder financeiro do futebol da Arábia. E esse time do Al Ittihad, você sabe que tem Benzema, tem Kanté, tem
Fabinho,
ex-Fluminense. Tem o Romarinho, que era do Corinthians, enfim. Tá numa crise, não tá num bom momento. Acho que tava aí a 6 ou 7 jogos sem vencer no Campeonato Nacional. Ontem teve a demissão do técnico, Nuno Espírito Santo, que teve um desentendimento com o Benzema. Então eles têm um mês aí para tentar melhorar essa fase. Mas favorito, acho que é 50-50. Não vai ser fácil.
Assim, eu lembro do Flamengo reclamando muito da arbitragem, né, contra o Al Hilal. Expulsão, acho que foi o Gerson expulso, pênalti, o Flamengo reclamou bastante. A gente espera sempre a arbitragem justa, mas eu vejo de 50-50, até pelo que você falou, é fim de temporada do Fluminense, e eles, se for contra o Al-Ittihad, vão jogar em casa, né?
Exato.
Estão acostumados com torcida e tal.
O Mário Júnior falou o seguinte: o Fluminense é mais time que o Al-Ittihad, mas acho que é o mesmo nível do Al-Ahly. Temos que torcer pro Al-Ittihad na semifinal. E o Elias Barbosa falou mais ou menos a mesma coisa: o Al-Ahly me preocupa mais que o Al-Ittihad. Já vi vários jogos dos árabes e eles não são competitivos. Acredito que ele fale
do Al-Ittihad. Eu andei vendo uns jogos lá, principalmente do Neymar. Você tem as estrelas, uns jogadores muito acima, mas tem jogadores muito abaixo também, né? Não é um time equilibrado, sabe?
E aí o Fluminense acaba sendo mais equilibrado, né? No geral.
Sim, com certeza.
Eu acho que antes tinha um favoritismo para o sul-americano que era atrelado a uma pressão de se não ganhar é vexame. Eu acho que muda principalmente isso. Quem é sul-americano agora vai jogar mais relaxado. Porque mesmo que ainda o favoritismo seja sul-americano, não é aquela obrigação gigantesca, porque de agora, do outro lado, tem um tal de Karim Benzema. Do outro lado tem um N'Golo Kanté, do outro lado tem um Fabinho. Então essa responsabilidade diminui e o sul-americano pode entrar mais leve. Mas eu ainda acho, sim, que se não era, sei lá, 70-30 favorito, agora é pelo menos 60-40 para o sul-americano.
Bom, o Fluminense, eu vi umas notícias também no GE.Globo, está tentando estender o contrato do Diniz, né, Marcelinho? O contrato atual vai até 24, o Fluminense vai propor a renovação até 25, é isso?
Isso, tem uma cláusula no contrato que, se eles chegarem a um acordo, vai aumentar por mais um ano, só que ela só pode ser executada a partir de 1º de janeiro. Então o Fluminense aguarda acabar a temporada para sentar para conversar, para estender essa cláusula por mais um ano.
E até vi um Mário Júnior falando aqui no chat, parabenizando o Marcelinho pela estreia dele no Sport TV, lá no Seleção Sport TV. E você falou da situação do elenco, né? Os principais jogadores que devem sair, já é meio que iminente a saída pós-mundial, são Nino e André, certo?
Uhum. O Nino tem proposta do Nottingham Forest, na Inglaterra, já sinalizaram pagar a multa rescisória, que é de 7 milhões de euros, e o André tem os trios ingleses brigando por ele, o Liverpool, o Fulham e o Arsenal, sendo que o Liverpool já teve uma proposta de 30 milhões de euros recusada. O Fluminense espera algo na casa de 30 e 35 depois do Mundial de Clubes.
E pensando na próxima temporada, né, Cauê, são dois nomes que precisam de uma reposição boa, né? Principalmente pensando no primeiro desafio do ano, que vai ser a Recopa Sul-Americana contra a LDU. Tem todo um simbolismo, né, desse reencontro, e eu tenho certeza que o Mário vai fazer de tudo para ganhar da LDU. E esse fazer de tudo passa pela reposição de duas peças fundamentais do elenco, que são Nino e André, né?
O Fluminense está capenga de zagueiro, né? Está com poucos zagueiros hoje. Você pensa, você tem
um. Quem tem 5, tem 4, né? Quem tem 4, tem 3.
Aí eu tinha cantado essa pedra, né, lá atrás, e vocês viram. Está com o Nino, Felipe Melo, David Braz e o Marlon, né? O Felipe Andrade, às vezes que entrou mais para jogar de lateral esquerdo do que de zagueiro. Então,
sendo justo, o Marlon entrou bem ontem. Jogou bem ontem.
Jogou. Ele entrou. Parecia meio fora de sintonia no começo ali, que ele entrou na final, mas depois se firmou também. Vai ter que contratar, assim, o Nino saindo pelo menos uns dois, cara. Mesmo o Manuel voltando ali em fevereiro, muito tempo sem jogar. Acho que uns dois aí, um bom mês para ser titular. O Marcelo até deu a notícia aí, o Fluminense sonha novamente, né, com o Thiago Silva, nunca deixou de sonhar. Se conseguisse que ele viesse em janeiro, seria ótimo, né? Mas ele tem contrato até o meio do ano.
O Thiago Silva é uma situação muito parecida com a do Marcelo ano passado. O Marcelo tinha contrato com o Olympiacos até o meio do ano, conseguiu a rescisão e chegou no início da temporada. O Thiago Silva, o Fluminense quer ele já para a Recopa, só que é uma situação ainda mais complicada que a do Marcelo, porque o Marcelo ainda não era titular absoluto. No Chelsea, o Thiago Silva é titular absoluto. Então, se não der para vir em janeiro, o Thiago Silva é bem provável que chegue no meio do ano.
Aí tá na...
O outro é o Antônio Carlos do Orlando City, que no meio do ano passado chegou a negociar, o Fluminense acertou tudo, mas o Orlando City não liberou. Só que a diferença é que a hora que o contrato do Antônio Carlos acaba no final do ano. Então é o outro que deve desembarcar em Laranjeiras.
É, ontem, Cauê, um amigo meu, assim, famoso na imprensa, mandou um áudio falando o seguinte, cara, o que o Fluminense vai fazer com todo o dinheiro que ele vai ganhar? Porque esse talvez seja o momento que o Fluminense mais vai receber dinheiro de uma vez só em sua história. Se você for somar a premiação da Libertadores com a premiação do Brasileiro, que vai ganhar alguns milhões também de posição do Brasileiro, com a venda do André, que vai ser a maior da história do Fluminense, muito provavelmente, com a venda do Nino, que não vai ser tanto dinheiro assim, mas são mais aí uns 20 milhões, pelo menos, com o adiantamento do Forte Futebol, o Fluminense vai ganhar aí para cima de 300 milhões de reais num curto espaço de tempo.
Ainda entra um capilé do Mundial de Clubes ganha alguma
também, coisa, né? Também. Aí ele me perguntou, o que o Fluminense vai fazer com esse dinheiro todo? Você sabe? Eu falei, cara, não tem informação. O que eu faria? Eu iria repor a Nino e André bem, fazer uma boa reposição de Nino e André. Um ou outro reforço pontual, que todo ano tem também. Mas, cara, eu usaria a grande parte do dinheiro para quitar a dívida de curto prazo, que é o que asfixia o clube. Não dá para achar que vai pegar esse... Vamos lá, vou chutar o número aqui, tá? 300 milhões de reais. Bota tudo no time, vamos ganhar de novo ano que vem. Cara, é melhor você conseguir ajustar a casa, porque ajustando a casa financeiramente, o dinheiro que entra anualmente de receitas não sai o tempo todo. Você vai ter aquele dinheiro a longo prazo, você vai ter mais dinheiro para investir no time. Então, eu faria isso. Isso não é informação, a minha opinião. Mas, de fato, o cara me levantou uma bola. O Fluminense vai ter, num curto espaço de tempo, por exemplo, agora de dezembro a junho, talvez o seu maior arrecadação da sua história num curto espaço de tempo, somando todos esses valores aqui que a gente falou, né?
Sim, mas tem sempre juros também, né, para pagar de dívida, tudo. É a hora para tentar organizar minimamente essas finanças aí.
O que preocupa sempre são as dívidas de curto prazo, né? Porque as dívidas de longo prazo, você já está ali equalizado, você já tem um fluxo de pagamento e tal. Agora, as de curto prazo, você precisa matar elas logo. E se o Fluminense tivesse, sei lá, 400, 500 milhões de dívidas de curto prazo, você conseguir pagar 200, sabe? Você já dá ali um fluxo melhor que aos poucos, com o passar dos anos, vai melhorando. O Flamengo começou a resolver essa situação em 2013, e só foi começar a ter, de fato, dinheiro para investir em 2018. Né? Então, é aos poucos. Você tem que começar em algum momento.
Eu acho que esse é o aporte financeiro que o próprio Flamengo... O Flamengo teve muito por investimento de direito de televisão, um aporte da Adidas, aporte de muitos lugares que trouxeram dinheiro que eles fizeram exatamente isso, que é pagar as dívidas de curto prazo e agora estão pagando de longo prazo. Então, eu vou muito na linha do Edgar. Eu acho que tem que reforçar o time, sim, para continuar brigando na parte de cima da tabela, mas o grosso do financeiro tem que ir para pagamento de dívida, até porque o Fluminense não vai viver só de 2024. O Fluminense continua com uma dívida estratosférica que precisa ser paga.
O Bebetinho da Vila falou aqui, ó, a dívida de curto prazo é de 256 milhões. Se pagar à vista, cai para 200 fácil. Nossa força é Xerém. Rafael, não esquecer que Xerém tem moleques pedindo passagem, obrigação valorizar esses moleques. Enfim, saber pagar coisas importantes agora e saber que Xerém vai continuar dando frutos, vai continuar, se vender o André agora, vender outros jogadores que vieram de Xerém, vai surgir um novo daqui a pouco e é a alma do Fluminense, né? E foi muito simbólico ver esse título sendo decidido com o carimbo de Xerém, né? Você ter um André soberano na final no meio-campo, você ter o John Kennedy fazendo o gol do título, isso é muito simbólico.
Martinelli jogou muito também.
Martinelli jogando muito, ou seja, é muito simbólico que o maior título da história do Fluminense tenha um carimbo importante, tenha o dedo importante do maior ativo do Fluminense, que é a sua base, né?
Torcer para ano que vem já para um Isaac estourar, o Arthur se firmar, sabe? Tem muita gente para subir.
Perfeito. Tem novos jogadores aí para suprir essas ausências aí que a gente vai ter em breve. Eu queria saber de Cauê Rademacher se domingo de manhã ele estará no trio elétrico no centro do Rio de Janeiro.
Claro, pô, a gente já combinou de se encontrar no metrô ali no Catete, Edgar, para ir junto. Aí vamos. Já separei aquela bandeirinha que eu peguei no setor sul.
Vai estar. O clima vai estar bom. A previsão de 38 graus.
Ó, vai lembrar o carnaval, os blocos lá que você está sempre lá, né?
Bloco tricolor.
Eu já não. Eu passo o carnaval sempre na minha Caxambu com mais sossego, bebendo uma água, sabe?
Verdade, você fica lá na rede em Caxambu. Mas domingo tem um bloco que chegou a hora no centro do Rio para animar os jogadores aí com shows, com trio elétrico. É, o Fluminense anunciou que a concentração é a partir de 7 da manhã. O Cauê falou que vai chegar às 6h30 para não ter erro.
Para garantir, pegar lugar.
Pegar mesa, lugar, exato. Pegar mesa. É, concentração 7 horas. É, início previsto para as 9. Sempre atrasa, né? Você acha que os jogadores vão chegar todas às 9 horas? Não vão, né? Mas tudo bem. Início previsto para 9 horas. E fim previsto para meio-dia. Então tá aí a festa do Fluminense no próximo domingo, no centro do Rio de Janeiro. É, depois da final, a gente fica vendo os vídeos, né? Que, tanto de transmissões como de reportagens, de torcedores que fazem edições no Instagram, enfim, muito conteúdo legal do título. É, e textos também que as pessoas escrevem, falando da conquista e tal, coisas pessoais, coisas análise, enfim. É, mas teve um texto que foi, na minha opinião, o melhor que eu li. E queria recomendar a quem está ouvindo esse podcast, que é de um perfil chamado Flu da Depressão, que é um garoto tricolor, confesso que eu não sei o nome dele, mas eu acompanho já há um tempo. E ele escreve
Marcos, eu conheço Marcos. Ele, amigo meu, Marcos.
Cara, ele escreve muito bem. E ele sempre fazia. Antigamente ele fazia coisa mais engraçada, assim, atuações, fazia coisas, ironias, brincando com a atuação dos jogadores na partida. E às vezes ele faz textos mais longos. E ele faz textos em momentos marcantes. Ele fez um na semifinal contra o Inter, e agora ele fez também um texto muito bom da final. É longo o texto, quem tiver tempo puder ler, só procurar lá no Twitter, @fludadepressão, tá lá fixado lá no início. É meio que uma carta dele mesmo para ele do futuro, falando sobre o dia 4 de novembro de 2023. Então, para você que é tricolor, que já se emocionou muito com esse título, vale a pena ler esse texto do Marcos, do Flu da Depressão, que você vai se emocionar mais ainda. Essa é a minha dica aí de conteúdos pós-final. Vamos encaminhando já aqui a reta final desse podcast, Cauê. Falar um pouquinho só do Fla-Flu de domingo, né? Não tem como não falar do Fla-Flu. Sábado, perfeito. Domingo é festa. Tô confundindo aqui as comemorações. Domingo é festa. Sábado tem Fla-Flu, jogo importante no Maracanã. Fluminense, atual campeão da Libertadores, disputando seu primeiro clássico depois do título contra o seu maior rival. O Flamengo na luta pelo título brasileiro. A vitória sobre o Palmeiras ontem devolveu o Flamengo aí essa esperança de tentar alcançar ainda o Botafogo, Palmeiras, quem tá lá já com 59 pontos. Então vai ser um jogo difícil. O Fluminense muito provavelmente vai com sua força máxima, provavelmente talvez o time da final, ou com uma ou outra alteração, mas força máxima. O que você espera, Cauê, desse Fla-Flu, último clássico do Fluminense do ano?
O objetivo do Fluminense nesse jogo em especial é tentar atrapalhar essa caminhada do Flamengo aí para... O Flamengo, depois que venceu o Palmeiras, você falou, encostou, está 3 pontos atrás do Palmeiras, do Botafogo. Tem um bolo ali de uns 5, 6 times brigando por esse título. Botafogo ainda um pouquinho na frente, tem jogo a menos que alguns postulantes. Então o Fluminense joga para vencer e voltar a tirar o Flamengo da briga, que já tiraram o Flamengo da briga, volta, sai e volta. Então o Fluminense joga por isso, sabe? Para mais um teste muito importante também, já pensando no Mundial, independente em soluções que o Diniz pode achar. E para o Fluminense, vale muito mais para o Flamengo, né? Que está tentando chegar no Botafogo ainda. Para o Fluminense, vale a rivalidade tentar tirar o rival desse caminho.
Tentar melhorar também o desempenho em clássicos no ano, né? Que, ao contrário de anos recentes, não foi muito bom do Fluminense nessa temporada. Verdade. E o Thiago bem lembra, vai ser o confronto entre o campeão da Libertadores de 2022 contra o campeão da Libertadores de 2023. Cauê, sua última participação aqui, ó, Felipe Biancardi. Cauê, cheguei. Eu te adoro, Cauê. Somos campeões da América. Manda um abraço pro meu filho Dimitri, que quando ele chegar da escola, eu direi que o maior comentarista das mídias tricolores mandou um abraço para ele.
Grande Dimitri, um abraço para você. Saudações tricolores, pé quente. Assim como essa garotada toda que tá vendo um título atrás do outro aí. Aproveitando aqui a última participação, o Felipe Torres, um ouvinte também, pediu para mandar um abraço para a filha dele. Mandar um abraço aqui para a Mariana Torres, ela esteve no Maracanã com o Felipe, viu o título de perto, então um abraço aí para a Mariana, que é pé quente também. E para encerrar, um abraço para o Luiz, o tricolor de João Pessoa, procurou para falar que está ouvindo sempre, que gosta muito aqui do podcast, representando o Fluminense lá em João Pessoa. Um abraço para todos aí.
Essa criançada está sendo mal acostumada, né, Cauê?
Não passaram aqueles sufocos em Laranjeira nos anos 90, né?
Agora
batendo lateral para fora.
Agora todo mundo quer ser Fluminense, né? Eu vi a do Medina com Kelly Slater, segurando a camisa do Fluminense, Medina, né? Deve ter mostrado pra ele. O Medina, que eu saiba, não é Fluminense. Ele tá com a camisa novinha, que é do Cartola. Acabou de lançar a camisa. É que essas fotos.
Tá baixo, né, Edgar?
Tá baixo, cara. Outra que eu vi também, aquela atriz da Globo, super famosa, Lília Cabral, tem 3 milhões de seguidores no Instagram, postou uma foto da televisão falando: estou super emocionada, a partir de hoje eu sou Fluminense, e a filha dela, flamenguista, nos comentários reclamando, para com isso e tal, enfim. Agora todo mundo quer ser Fluminense, cara. É bom demais, enfim. Marcelinho, seus pitacos aí pro Fla-Flu. De sábado, cara. Eu tô acostumado com o jogo clássico domingo, o Fla-Flu de sábado.
Eu acho que o Fla-Flu de sábado vai ser o último compromisso, de fato, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que por ser um clássico, por ser a rivalidade e por ser o primeiro jogo pós-título da Libertadores dentro do Maracanã, eu acho que vai ter um peso e um carinho especial. Tem ingresso à venda, então comprem, torcedores, porque o Fluminense ganhou a Libertadores. Foi até pegar a tacinha aqui, ó, Edgar. Compramos lá na...
Comprou onde?
Comprei na fanzone da Comebol. Então, torcedores, lembrem disso aqui na hora de comprar ingresso. E só para fechar, você falou do Marcos, do Flu da Depressão. Eu acho que o texto dele é muito emocionante, mas quem for ler, lê até o final, porque eu acho que tão importante quanto o título é o último parágrafo do...
Perfeito,
que tá aqui,
perfeito.
Ele fala de saúde mental, ele fala que vai mudar o nome de perfil, porque não dá mais para brincar com depressão em 2023. Então, o Fluminense salvou o Marcos, e eu sei que salvou muita gente que está aqui no chat também. Então, dá uma lida e dá uma foco nisso, porque saúde mental é tão importante quanto título de Libertadores.
Perfeito, perfeito. Você falou do Fla-Flu. A última vez que eu olhei a venda de ingressos, tinha muito espaço ali do Fluminense, no setor sul. Então, galera, o Fluminense foi campeão da Libertadores, vai enfrentar o maior rival no Maracanã, vai ser o primeiro jogo do Fluminense no palco do título, então tem que lutar o setor sul.
Fala. Não, rapidinho, que você falou de pessoas pulando o muro, de todo mundo quer ser Fluminense, o Paulo Coelho, escritor, falou que é Vasco, mas que ia começar a torcer pelo Fluminense por causa do Marcelo. Então, irmão, se o Paulo Coelho, que é o Paulo Coelho, se dá o direito de pular o muro, você pode pular o muro também. Então, fica à vontade.
Vambora. Último recado aqui. Tivemos o nosso campeão do Cartola do mês de outubro. Foi o Caio Matias, técnico do Caioba Flu 1902. Então, por favor, Caio, se apresente na recepção. Manda aí uma mensagem no Twitter, no Instagram. Dá uma ligada pro Cauê, acha ele em Copacabana. Mas aparece aí pra gente poder te convidar numa próxima edição do podcast, tá? Que o Caio aí vai representar a torcida tricolor, o pessoal que participa lá da nossa Liga do Cartola. Ele é o campeão de outubro, Caio Matias, do Caioba Flu 1902. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense, então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o Fla-Flu de sábado e falar também sobre a festa. Cauê vai trazer relatos lá da festa de domingo lá no centro. Cauê vai chegar às 6h30 da manhã, então quem quiser ver o Cauê, só aparecer no centro, 6h30, que ele vai estar lá vestido de Fluminense com a sua bandeirinha na mão.
É isso, Cauê? É isso, vou chegar cedo, já disse, para pegar a mesa.
Então é isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu? Valeu a todos os campeões da América. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!
Que ela roubou pro John Kennedy! Que golaço!